Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à reunião. Já temos quórum, estão presentes todos os grupos parlamentares. Estamos em condições de dar início. Ponto 1 é a aprovação da ata número 50. Eu perguntava aos senhores deputados se têm alguma observação a fazer. Já foi aqui indicado um lapso nas propostas, nestas duas iniciativas europeias que foram aprovadas não por unanimidade, mas por maioria com abstenção do PCP. Mais alguma observação à ata? Caso contrário, vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Nós temos três projetos de lei sobre recursos hídricos, o projeto de lei 98/12 do PCP, o projeto de lei 150/12 do CDS e o projeto de lei 166/12 do PS, que baixaram à Comissão para a discussão da especialidade. Entretanto, deu entrada, embora só fosse distribuído ontem, uma proposta de substituição relativa a estes três projetos, apresentada pelo PSD e pelo CDS. Isto só foi distribuído ontem, eu punho à consideração dos grupos, nomeadamente dos proponentes dos outros projetos de lei, se pretendem discutir hoje ou como é que se pretendem...
Sr. Presidente, eu sugeria que esta matéria fosse tratada na próxima reunião da Comissão para a semana, portanto, hoje há 8 dias, visto que esta proposta chegou só ontem ao final do dia, e, portanto, sugeria que fosse feita aqui já a especialidade daqui a uma semana, Sr. Presidente.
Muito bem. Ninguém se opõe a esta proposta.
Bruno Vitorino. Sr. Presidente, sempre justo concordar naturalmente com o que disse o Sr. Deputado do Partido Socialista, percebendo que não é de um dia para o outro que naturalmente terão tempo para fazer essa análise. Porventura, se houver a disponibilidade dos diversos grupos parlamentares para poder aprofundar até em reunião preparatória com um responsável de cada um dos partidos, podíamos, porventura, ser mais úteis, digamos assim, e mais produtivos para a próxima reunião. É só uma sugestão que deixamos e essa disponibilidade.
Senhores deputados, concordam com esta metodologia? Fica naturalmente ao encargo dos coordenadores reunirem-se assim a entender. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para manifestar de facto o nosso acordo, porque achamos de facto que poderá ser muito mais útil e pensamos que também não são muitos artigos que estão a ser alterados numa reunião, conseguiremos chegar ao consenso onde for possível, onde não for possível, cada um dos grupos parlamentares depois terá a sua proposta. Eu pedia era que ficasse claro, porque estamos a falar então mesmo de uma forma informal, mas da criação de um grupo de trabalho. Alguém terá que coordenar esse grupo de trabalho. Normalmente é por rotatividade, como é a atribuição dos parceiros. Só queria que ficasse claro qual grupo parlamentar calhava essa mesma coordenação, embora fosse só para uma reunião, mas acho que facilitava depois em termos de trabalho.
Parece-me que... Parece-me que não há necessidade da construção de um grupo de trabalho formal. O que estava aqui a propor é que os coordenadores dos partidos se reunissem, até podem reunir, como isto hoje vai ser rápido, podem reunir já a seguir e combinar, eventualmente, a metodologia, né? Se entenderem que é um grupo de trabalho, naturalmente. Mas eu sugiro que depois desta reunião se reúnam os coordenadores e que discutam a metodologia a aplicar. Pronto, então, este assunto está adiado para a próxima reunião. Muito bem. Ficará então para a próxima semana. Em princípio, a reunião na próxima semana será na quarta-feira, não é? Dado que segunda e terça há jornadas parlamentares do PCP. Ponto 3, requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Estado da Administração Local sobre a situação financeira dos municípios. Eu dava a palavra ao PCP, se quer apresentar o requerimento. Deputada Paula Santos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A situação financeira em que se encontram os municípios, aliás, o requerimento que nós apresentamos, ele tenta ser o mais atual possível, com um conjunto de dados e elementos que caracterizam a atual situação financeira dos municípios portugueses. Não é só, além do conjunto de dificuldades, tendo em conta aquilo que foi o conjunto de cortes em sucessivos orçamentos de Estado e redução das transferências do orçamento de Estado para os municípios ao abrigo da Lei das Finanças Locais, mas também as preocupações acrescidas, quer quanto à aplicação da Lei dos Compromissos, também ao nível da administração local, e mais recentemente com o corte de 5% nas receitas do IMI, determinado por uma portaria por este governo, que retém também uma parte da verba que foi atribuída e é por direito uma receita dos próprios municípios. Obviamente que esta situação financeira tem um conjunto de consequências, nomeadamente na capacidade de intervenção dos próprios municípios, reduzindo essa mesma capacidade, reduzindo também a intervenção dos próprios municípios para resolver os problemas das populações, e na nossa opinião faz todo o sentido que, face a esta situação, o secretário de Estado da Administração Local possa vir à Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local para prestar os esclarecimentos em relação a esta matéria, mas também, de certa forma, que pudesse aqui dar uma perspectiva e a visão do Governo para a sua resolução. De uma forma geral, são estes aspectos. Reiteramos que provavelmente é do conhecimento também dos senhores deputados da Comissão que na semana passada teve reunido o Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, onde manifestou várias preocupações, dentre essas várias, estas se incluíam, e que consideramos que, face à atual situação, da possibilidade de paralisia de alguns dos serviços municipais, face às questões que estão colocadas, que teria todo o interesse esta Comissão aprofundar o seu conhecimento, mas também junto do Secretário de Estado da Administração Local, que tem responsabilidade direta nesta questão, mas também nos aspectos que têm a ver com como resolver e que soluções é que o Governo apresenta para esta mesma situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, António Leitão Amaro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Três notas sobre este requerimento do Partido Comunista Português. Naturalmente que demonstra uma preocupação de fundo com preocupação pela situação de muitos municípios portugueses, pela situação financeira que atravessam, que é uma preocupação que partilhamos. E julgo, pelo que é público, o Governo também partilha, e relativamente à qual está a tomar várias providências e tem acompanhado muito de perto. Portanto, a primeira nota é para dizer que a preocupação com o tema das dificuldades financeiras de alguns, infelizmente vários, mas alguns, não todos os municípios portugueses, é algo que nos preocupa. Em segundo lugar, dizer que, nesse sentido, e tratando-se desta Comissão responsável pelo Poder Local, nos parece apropriado que o Sr. Secretário de Estado possa vir à Comissão prestar esclarecimentos aos deputados sobre esta matéria e expor a informação de que dispõe e a tomada de decisões que o Governo e de diligências tem colocado em prática. E, portanto, nessa medida, parece-nos justificada a viabilização deste requerimento. Em terceiro lugar, naturalmente, não pode deixar de ser feito, há várias referências feitas no texto do requerimento pelo Partido Comunista Português, que ficarão com o Partido Comunista Português e relativamente às quais, e as quais não subscrevemos, e o Partido Comunista Português não escreveu todas as linhas deste requerimento esperando que fossem subscritas por todos os partidos. Provavelmente vários deles ficariam só mesmo com o Partido Comunista Português. Uma coisa são factos, outra coisa são considerações várias aqui tecidas, comentários, extrapolações, mas enfim, eu acho que nós temos que nos focar no essencial, e é isso que os tempos nos pedem, e com esta nota de que não concordamos com algumas das expressões utilizadas pelo Partido Comunista neste seu requerimento, o relevante é a parte resolutiva, e a parte resolutiva chama-nos a atenção para um problema importante e pede esclarecimentos ao Governo sobre a atuação nessa matéria. Eu diria que, mais do que prestar esclarecimentos sobre, sobre a situação financeira dos municípios, é sobre a atividade do Governo nessa matéria e as diligências que o Governo tem tomado, mas com estas devidas correções e com um ponto que julgo importante frisar e gostaria que ficasse até consensualizado dentro, nesta comissão, nós julgamos ser importante a vinda do Sr. Secretário de Estado, julgamos ser importante que ela aconteça para breve, contudo importante que o Sr. Secretário de Estado venha munido de toda a informação que dispõe sobre, sobre esta matéria, e como sabem, julgo que é expectável, nós, a informação que temos é que o Sr. Secretário de Estado precisará de mais algum tempo para completar uma série de diligências em curso, pelo que nós gostaríamos de colocar à consideração dos senhores deputados que esta audição se fosse realizada, fosse aprovada, concedendo ao Sr. Presidente e ao Sr. Secretário de Estado margem para articularem, durante o mês de junho. E nessa perspectiva, o mês de junho é na GAU, o mês seguinte, o mês 6. E, portanto, de modo a que o esclarecimento cabal dos senhores deputados, possa ser cabal, a informação a este Parlamento possa ser completa. A ideia seria que pudesse vir tão cedo quanto possível durante o mês de junho, mas logo que tenha a informação adequada e portanto, o Parlamento o que pediria, e, portanto, era essa, nessa consideração, eu gostaria de ouvir os senhores deputados sobre essa matéria, e se isso for partilhado pelos vários grupos parlamentares, nós estamos disponíveis para viabilizar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Formoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que é oportuno, em primeiro lugar, a vinda cá do Estado de Estado, espero eu que já tenham acertado as contas em relação, pelo menos, às dívidas dos municípios. Não eram 12 mil milhões, conforme dizia o Ministro Miguel Relvas, afinal, eram 9,7 mil milhões de euros, aquilo que é nas dívidas dos municípios e das empresas municipais. E, portanto, é oportuno que, estando estabilizado esse valor aferido pelo Governo em relação a estas matérias, que venha cá o Sr. Secretário de Estado também explicar como é que pretende, com as medidas que o Governo tem tomado, ajudar a contribuir para a resolução daquilo que os autarcas dizem ser a sua asfixia financeira. Tanto mais, também foi apresentado nesta Assembleia da República um documento de estratégia orçamental, que também faz referências às autarquias. Também seria oportuno que o Secretário de Estado aqui também dissesse qual é o entendimento do Governo, quando se fala, e quando várias autarquias já o fizeram referência na Praça Pública, que vai haver uma redução de transferências também de verbas para as autarquias, também na sequência do próprio documento da estratégia orçamental. E, portanto, na opinião do Partido Socialista, parece oportuno que o Secretário de Estado venha cá agora, e, portanto, o Partido Socialista irá votar favoravelmente este requerimento do Partido Comunista. Agora, só queremos alertar, e até respondendo ali à questão levantada pelo deputado Leitão Amaro, que quando se faz um requerimento e se pede e é aprovado, é que venha num prazo útil relativamente curto. Porque se for depois do dia 19, ou se for no dia 19, não vale a pena, porque já está programado cá a vinda do Ministro responder a esta Comissão, dentro daquilo que são a programação regimental da vinda dos Ministros desta Comissão, e, portanto, terá que ser antes do dia 19, obrigatoriamente. Esperemos que não seja no dia 18 de junho, porque senão há aqui qualquer coisa que não bate certo, e o PCP escusava de fazer o requerimento, mas estava a aguardar um mês pela vinda cá do Ministro para responder a um conjunto de questões, estas e outras. E, portanto, a questão que levanto aqui é que terá que ser num prazo relativamente curto. Eu sei que poderá haver aqui alguma dificuldade em tentar coletar alguma informação, mas teria que ser, em tempo útil, para a própria Comissão não ficar aqui uma situação um bocado caricata, que é aprovar a vinda cá do Estado de Estado e, passado uma semana, está cá o Ministro, não é? Para vir responder a essas e outras questões que os deputados entendem como relevantes. Era este sentido que eu queria sensibilizar o PSD para tentarmos aqui encontrar uma data que seja útil, no sentido também que todos nós possamos esclarecer todos os aspectos que nós consideramos importantes. E ficava só aqui uma última nota, também parece também oportuno, tanto mais que se fala muito de duas leis que são responsabilidade do Governo e que têm implicações, que é a lei dos compromissos, e, portanto, há aqui alguma matéria também pertinente, tanto mais que recentemente o próprio Governo aprovou a regulamentação relacionada com a lei dos compromissos e que tem influência no dia-a-dia das autarquias. Também temos aqui a possibilidade de clarificar dúvidas e do contributo que o Governo poderá dar para esta matéria. E também já agora uma outra matéria também parece importante, porque entrou em vigor no dia 2 de maio um portal, ou melhor, devia ter entrado um portal virtual onde as câmaras deviam fixar as suas tarifas ou as suas taxas para determinado tipo de atos dos municípios e ele não está em funcionamento, e como é que as autarquias podem resolver também este problema, porque não podem cobrar uma taxa que oficialmente devia estar inserida num site, só que esse site não está disponibilizado, essa parte da aplicação, e os municípios estão a ser prejudicados na arrecadação dessa receita. E, portanto, também seria oportuno, havendo a casa do Sr. Secretário de Estado, exatamente relacionado com as questões financeiras, também de clarificar essas peças. E, portanto, na opinião do Partido Socialista, iremos viabilizar aqui o requerimento do Partido Comunista, mas que gostaríamos de sensibilizar o PSD para que a data fosse, enfim, tentar aqui comprimir prazos para tornar útil, efetivamente, aprovamos aqui um requerimento e ele ser eficaz e não ficamos depois aqui naquela situação um bocado estranha que é, dois dias depois vem cá o Ministro dentro daquilo que é as suas obrigações regimentais da vinda dos membros do Governo nesta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar por fazer algumas referências ao requerimento que o PCP aqui nos traz, que começou na sua apresentação por dizer que isto que era factual. Eu, sinceramente, eu não entendo como este requerimento inicia-se logo com esta frase, a ingerência do Governo na autonomia administrativa e financeira, não percebo o que é que isto tem de factual. Para além, depois, de ser algumas considerações em que os municípios não são responsáveis pela situação do endividamento do país e que, pelos vistos, é partilhada pelo Partido Socialista, quando diz, afinal, as dívidas das autarquias eram apenas 9,7 mil milhões de euros. Eram apenas. É que parece-me que nós ainda estamos em 2009 ou 2010, antes do memorando de entendimento, antes daquilo que o próprio Partido Socialista negociou relativamente a todas estas matérias, nomeadamente em questão, à questão do poder local. Também não posso concordar quando o PCP aqui diz que o Governo retém uma verba dos municípios a pretexto de uma despesa que no fundamental é incorrida pelos próprios municípios, já que estão a ser utilizados os meios e recursos municipais na operação de atualização do valor patrimonial dos imóveis. Como sabe, isto não corresponde à verdade, até porque isto tem sido uma iniciativa do Governo e contratualizada com as várias ordens, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Engenheiros Técnicos e dos Arquitetos para fazerem este trabalho e esta atualização do IMI, por isso também não me parece que isso faça grande sentido. Mas isto é o conteúdo da proposta do PCP, mas não é por causa disso que nós vamos votar contra, porque julgo que o seu Secretário de Estado não terá nada a esconder e estará disponível para vir aqui à Comissão responder às perguntas dos senhores deputados. Eu lembro que, em termos de datas, e aquilo que eu apelaria ao senhor Presidente, é que 2 a 8 nós não temos Comissão. Por isso, sendo este mês, só poderia ser 2 a 15. E nós temos também a questão da lei do arrendamento, que ainda temos que tratar e julgo que terá que ser nesta última semana do mês de maio. Por isso, eu solicitava ao Sr. Presidente que fizesse as diligências possíveis junto do seu Secretário de Estado para poder vir ou logo no início de junho, ou então no dia 12, até para antecipar este requerimento à vinda do Ministro, que em princípio será dia 19, e não me parece nada caricato que o Sr. Secretário de Estado, até porque isto é uma questão concreta e nós teremos mais questões e mais perguntas a colocar ao Sr. Ministro, quer dentro deste âmbito, quer de outro, que por exemplo não consta aqui neste requerimento, que tem a ver com o regime jurídico, que hoje também já está nesta Assembleia e que poderá ser questionado essa proposta que o Governo também nos trouxe, tal como outros temas que cada um dos grupos parlamentares assim entende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais nenhum Sr. Deputado se quer pronunciar. Penso que estamos em condições de votar o requerimento. Eu penso que a questão das datas não é incompatível, a observação que o parlamentar do PSD fez não é incompatível com os outros. Estou aqui a ver, duas a três semanas, por exemplo, é dia 5 de junho, se calhar. Agora, isto também depende da disponibilidade do Sr. Secretário de Estado, não é? Nós vamos pedir, e se o Sr. Secretário já entender que antes dessa data já está em posse dos documentos, naturalmente também compete a ele, digamos, marcar a data em articulação connosco. De qualquer maneira, tenho dois pedidos de palavra, deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, quanto ainda em relação ao requerimento, face às várias opiniões dos grupos parlamentares, eu queria só fazer três referências, porque quando nós falamos e quando colocamos inicialmente, de facto, que o conjunto de elementos que introduzimos neste requerimento são factuais, é porque efetivamente são mesmo factuais. Quando nós referimos à ingerência da autonomia, na autonomia da administração local, ela é uma realidade. Os senhores deputados podem não querer reconhecê-la, mas é uma realidade. Quando o Governo não cumpre a lei das finanças locais, ou não transferir aqui os montantes que a lei prevê, ou quando, por exemplo, impõe restrições ao nível da política e da gestão de recursos humanos. Também é uma ingerência na autonomia do poder local, porque os municípios, naturalmente, têm, segundo a nossa Constituição, autonomia para fazer a gestão e para se adaptarem como considerarem mais adequado, nomeadamente em relação a esta questão dos trabalhadores. Sobre as dívidas das autarquias, senhor deputado, estes números não são do PCP, estes foram os últimos números do INE, foram reportados até para a própria União Europeia, quer com o montante da dívida pública do nosso país e depois que tinha a sua discriminação por administração central, administração local e administração regional. É uma questão de fazer contas. É um valor que lá estava, 3,1%. Mais do que factual do que isto é impossível. Mais do que factual que isto não seria possível. Em relação aos 5%, do IMI, queria só referir o seguinte, não se pode ignorar que os municípios estão a ter despesa com esta mesma atualização. Quando nós colocamos que a pretexto da despesa do Governo é de facto, porque esse foi o argumento utilizado pelo Governo para reter este montante, mas é verdade também que nos municípios estão, por exemplo, a digitalizar documentos, estão a colocar os seus serviços da área do urbanismo, por exemplo, para poder dar as informações, pois que são necessárias aos próprios serviços das finanças para fazer esta atualização. Não podemos ignorar que os próprios municípios estão a dispor de recursos e de meios também neste processo de atualização. Quanto aos tempos, ao timing para a realização desta audição, não, obviamente que nós temos interesse que a audição seja o mais produtiva possível e que a informação que o Sr. Secretário de Estado, as questões que se colocam, que possam obviamente ser esclarecidas e que tenham um conjunto de informação ao seu dispor para responder às perguntas colocadas pelos vários grupos parlamentares. Consideramos, no entanto, que normalmente os períodos que são adequados, creio que não há nenhuma regra concreta, mas os períodos que são adequados para a realização de uma audição após a apresentação de um requerimento, após duas, três semanas, tem sido normalmente essa a prática desta Assembleia, a não ser que por impossibilidade da própria entidade, ou neste caso concreto, do próprio Secretário de Estado. O que eu propunha é que, dentro deste espírito, obviamente que a Comissão irá contactar o Secretário de Estado e o Secretário de Estado irá referir qual é que depois será a sua disponibilidade, mas eu creio que não deveríamos, como princípio, mas eu acho que é uma coisa que a gente não pode decidir aqui, mas de facto não estender as três semanas para a realização desta mesma audição. Parece-me que tem ainda encontro da opinião do Sr. Deputado Leitão Amaro, penso para junho, mas penso que no início de junho haverá todas as condições, final de maio, início de junho, haverá todas as condições para fazer a reunião. Haja essa disponibilidade também por parte do Sr. Secretário de Estado.
Deputada, Sr. Deputado Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, só aqui um comentário lateral para dizer a definição, o Partido Comunista já nos habituou a que a sua definição do que são factos, do que é realidade, ou das suas visões seja algo turva e muitas vezes, quer historicamente, quer prospectivamente, muito pouco realista, mas não é relevante. Relativamente ao Partido Socialista e às afirmações que fez, apenas relembrar ao, eu gostaria de relembrar ao Partido Socialista o histórico, com que, designadamente, na legislatura anterior, o governo nos brindava. Eu queria recordar que nós nem sequer nas audições ordinárias tínhamos o privilégio de ter o Sr. Ministro responsável pela tutela aqui. Vinha nas discussões do orçamento porque, e já agora, ia discutir outras matérias. De resto, nem sequer vinha nas audições ordinárias. E as marcações nem falemos. Eu julgo que este método de ser transparente, claro, desde o princípio, e procurar aumentar o nível de esclarecimento das discussões, assegurando um nível de informação adequada para que os senhores deputados possam ficar mais elucidados sobre a matéria, é proveitoso. E, portanto, eu julgo que esta pareceu-me poder retirar um entendimento implícito de que seria conveniente a vinda do senhor Secretário de Estado realizar-se na primeira quinzena de junho, preferencialmente não na véspera ou antevéspera do Sr. Ministro, e porque senão de outro modo ter-se-ia, eu posso relembrar a práticas passadas de outras legislaturas em quando havia à vista uma audição do Ministro, se recusavam audições extraordinárias com o argumento, enfim, nós não estamos a fazer isso, não, claro, era do Partido Socialista, mas da nossa parte viabilizamos, julgo que interpretamos bem que a nossa sugestão de que fosse o mês de junho foi correspondida no sentido de ser no início do mês de junho, julgo que a primeira quinzena do mês de junho é algo que é aceitável na perspectiva desta Comissão, naturalmente sujeito à disponibilidade do Sr. Secretário de Estado e desta Comissão. Portanto, nesse sentido, e com estes esclarecimentos, eu julgo que estamos em condições de votar e votar favoravelmente este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com a vinda o pedido para a vinda do Sr. Secretário de Estado à Comissão. Ponto 4 da Ordem de Trabalho, distribuição de iniciativa legislativa por relator. Temos o projeto de lei 229/12 do Bloco de Esquerda, que procede à quarta alteração à Lei 53F/2006, de 29 de dezembro, que aprova o regime jurídico do setor empresarial local. O relator que cabe ao PEV, a senhora deputada Elisa Apolónia, será a relatora, não é? Exatamente. Muito bem. Ainda sobre, entrando já na questão de outros assuntos, e ainda... Ok. Senhor deputado, peço desculpa. Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, eu queria, julgo que poderá ser este o ponto de ordem de trabalhos mais indicado, e se não for este, que seja o seguinte, e o Senhor Presidente entenderá, mas eu fico surpreendido de não ter visto distribuída a esta comissão dois outros diplomas, um deles até com estreita conexão com este, que é a proposta de lei do Governo sobre o setor empresarial local, outro dos dirigentes locais. Nós contactámos o Sr. Presidente da Comissão informalmente quando percebemos que isso não ia suceder. O Sr. Presidente da Comissão disse que iria analisar e que eventualmente se discutiria o tema hoje. Eu não sei se os serviços da Comissão têm novidade sobre a matéria.
Sr. Deputado, eu ia falar nisso a seguir. O Sr. Deputado antecipou-se. Penso que, embora relacionado com este ponto, naturalmente eu iria introduzi-lo nos outros assuntos, porque não tem propriamente a ver com o projeto do Bloco de Esquerda. De facto, a proposta de lei 58/12 baixou, não sabemos se por engano, o propósito à Comissão de Orçamento e Finanças, e eu tinha aqui para submeter à vossa apreciação dos seus deputados, precisamente, uma reclamação, um ofício que o Sr. Presidente já fez para dirigir à Sra. Presidente da Assembleia da República, é pedir que reaprecie esta situação e que diz o seguinte, eu passo a ler, A Comissão de Ambiente, Ordenamento Territorial e Poder Local, em reunião de 15 de maio de 2012, deliberou solicitar a Vossa Excelência, nos termos do artigo 130 do Regimento, a reapreciação do despacho de baixa à Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública da proposta de Lei 58/12, primeira, que precede à quarta alteração à Lei 53-F/2006, de 29 de dezembro, que aprova o regime jurídico do setor empresarial local, no sentido de ser atribuída à Comissão de Ambiente, Ordenamento Territorial e Poder Local a responsabilidade para a elaboração e aprovação do respectivo parecer. Considerou ainda a Comissão de Ambiente, Ordenamento Territorial e Poder Local dever fundamentar esta solicitação nas competências específicas da Comissão, aprovadas em 26 de julho de 2011, em Conferência de Presidentes de Comissões Parlamentares, bem como no facto de idêntica iniciativa, proposta de Lei 229/12 do Bloco, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das expressões locais, ter baixado a esta Comissão por despacho de Vossa Excelência de 9 de maio passado. Acrescem em abono do presente pedido de reapreciação que o último processo legislativo conducente à feitura da lei, que ora se pretende alterar, foi apreciado e votado na especialidade já nesta legislatura por esta Comissão. Penso que este ofício dirigido à Sra. Presidente responde às questões que o Sr. Deputado Leitão Amaro colocou.
Eu peço desculpa, se calhar foi por falta de atenção minha que estive aqui a trocar impressões durante a leitura, mas eu não sei se se faz referência nesse documento ao facto de que a lei que está agora em vigor faz? Pronto, obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu concordo com essa, com o conteúdo dessa carta. Julgo que vai ser objeto de uma deliberação desta Comissão, presumo eu. E se não for, eu gostaria de colocar à consideração dos senhores deputados que o fosse e que houvesse um veemente apoio ao conteúdo dessa carta, mas gostaria que fosse alargado o conteúdo da mesma à proposta de lei relativa aos dirigentes locais. Não compreendo como é que foi alocada à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública Estadual uma matéria da competência, uma matéria relativa à administração local. E a administração local é competência da Comissão do Poder Local. E, portanto, Sr. Presidente, a nossa proposta é que o conteúdo da carta seja alargado para incluir a reclamação relativamente à proposta de lei relativa a dirigentes locais. Esta deve ser a sede para discutir as várias matérias relativas à administração local, quer setor empresarial, quer dirigentes. Só está excluído nos termos da divisão de competências entre comissões, só está excluída das matérias relativas ao poder local a legislação eleitoral. E mesmo aí, matéria que é da primeira comissão, está assegurada a participação no processo desta comissão. E, portanto, eu julgo, o Sr. Presidente aqui em tempos recentes tem insistido na necessidade de dignificar o papel e a intervenção desta comissão. Este é um caso exemplar. É provavelmente o caso mais importante que tivemos nesta legislatura. Estes diplomas são tipicamente matéria da nossa comissão e, portanto, têm que ser discutidos aqui. E, portanto, eu pedi ao Sr. Presidente que o conteúdo da carta fosse alargado a esse outro diploma.
Sr. Deputado, obviamente o conteúdo desta carta veio aqui precisamente para ser aprovado, se assim o entenderem, por esta comissão, para ter mais força e não só como um simples ofício do Presidente. Relativamente à outra proposta de lei, relativamente aos dirigentes locais, a informação que o Sr. Presidente transmitiu é que ele próprio, depois de algumas diligências e de algumas informações, chegou à conclusão que, pronto, nesse caso, que não seria lógico pedirmos para baixar esta comissão, porque não tem sido esse. Tudo o que se refere a dirigentes locais não tem vindo, de facto, para esta comissão. Eu não sei se os serviços têm mais alguma informação que possam prestar.
Os antecedentes baixou à primeira comissão.
Como?
Baixou à primeira comissão dos antecedentes e à administração.
Nos antecedentes baixou à primeira comissão. Agora, os seus deputados se entenderem que devemos pedir, agora, eventualmente, nós poderíamos não alargar, mas fazer dois pedidos diferentes, não sei, mas Sr. Deputado Leitão Amaro.
Sr. Presidente, eu ainda compreenderia os antecedentes se este diploma tivesse sido enviado de novo à primeira comissão, mas não foi. Foi enviado à Comissão de Orçamento e Finanças com o argumento da matéria da administração pública. Qualquer jurista elementar saberá que a administração pública estadual é diferente da administração pública local. E, portanto, a matéria da administração local, dirigentes inclusive, é a matéria desta comissão.
Há quase um preconceito centralista.
E, Sr. Presidente, eu compreendo e as informações que o Sr. Presidente da Comissão terá recebido, nós insistimos, deve fazer parte da mesma carta, em conjunto, porque o fundamento para localizar noutra comissão é o mesmo e é errado. Matérias da administração pública, interpretou quem fez o despacho, que deveriam ir para a Comissão da Administração Pública. Esqueceu-se que é opção constitucional, opção legislativa, que a Administração Pública Local e a Administração Pública Central sejam diferentes. A COFAP é a Comissão para a Administração Pública Estadual. A 11ª Comissão é a Comissão para a Administração Pública Local. Isto aplica-se aos dois, o raciocínio é o mesmo e o raciocínio do antecedente, o argumento do antecedente, é o menor dos argumentos. E por isso é que nós podemos mesmo misturar as questões nessa carta, porque o problema é o mesmo. Isto é matéria de poder local. Matéria de poder local trata-se na Comissão de Poder Local. Se a senhora Presidente tem um entendimento diferente, então deveria alterar o despacho de distribuição de competências. Como não foi isso que fez, e julgo que não é esse o entendimento dela, deverá reverter a alocação no caso dos dois diplomas. E nós insistimos e colocamos à votação a inclusão na mesma carta dos dois temas.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados dos outros grupos parlamentares, querem pronunciar-se sobre esta... Há dois caminhos. Ou votamos este pedido e, se faz outro, e depois se vota outro em separado, mas parece-me que o deputado Leitão Amaro está a propor que na mesma carta se junte o pedido para que o outro proposta de lei baixe também esta comissão. Eu ponho à consideração dos senhores deputados. Sr. Deputado Altino Bessa.
Sr. Presidente, essa questão já tinha sido também por mim conversada com o Sr. Presidente da Comissão e na passada sexta-feira também levantei a questão no grupo de trabalho sobre a lei do arrendamento. E o Sr. Presidente da Comissão disse que iria trazer aqui esse documento. E, na altura fiquei na dúvida também se iria estender o documento à questão dos dirigentes locais. Pelos vistos não está. Eu não sou jurista, nem sequer elementar, e aí confesso que até tenho alguma dúvida, não sei. Mas subscrevo que se possa fazer esse requerimento conjunto. Quanto à questão do regime jurídico do setor empresarial local, acho que não há dúvida absolutamente nenhuma. E quanto à outra, eu acho que a Comissão, pelo menos, deve fazer esse requerimento, e neste caso deve ser conjunto, interceder junto da Sra. Presidente da República para que revogue o despacho e para, da Assembleia e para que altere a decisão e que traga para esta Comissão estas duas matérias, principalmente a questão do regime jurídico do setor empresarial local.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, mais algum Sr. Deputado se quer pronunciar? Está em causa alargar o conteúdo da carta. Gostava de prestar consideração. PS, tem alguma coisa a opor? Não. Deputada Paula Santos.
Senhora Presidente, sobre esta matéria, nós também acompanhamos esta preocupação e consideramos que estas duas propostas do Governo deverão ser apreciadas aqui em sede de Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local. Não nos opomos a que a carta dirigida à Sra. Presidente da Assembleia da República possa fazer referência aos dois diplomas. Relembro ainda que nós, neste momento, estamos a tratar ainda da iniciativa ao nível, ou seja, na generalidade. E, por vezes, há iniciativas que deixem mais que uma comissão. Obviamente que há só uma comissão que é competente, mas que deixa mais que uma comissão. Nós não nos chocaria que viesse para esta comissão e que fosse a outra comissão, como foi encaminhada também para a emissão de parecer. Na especialidade, aí sim, é que a preocupação depois acresce e aí sim, só uma comissão é que poderá fazer a discussão na especialidade. Por isso, consideramos que esta comissão, evidentemente, que deve acompanhar o processo em relação a estes dois diplomas, já desde o início, também em termos de generalidade, e não vemos inconvenientes, aliás, não achamos necessário haver nenhuma votação, penso que uma questão de consenso seria aqui encontrado, não vemos inconveniente que o ofício a dirigir possa fazer referência às duas propostas do Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda. Ligasse o microfone.
compete a esta comissão. Agora, talvez em relação à questão dos dirigentes, ao diploma sobre os dirigentes, já que o Sr. Presidente da Comissão estudou o caso e, pelos vistos, tem alguma objeção, creio que seria, no mínimo, elegante deixarmos isso para quando ele cá estiver. Podemos fazer o exercício do contraditório nesse momento. Desde já havia a solicitação em relação ao setor empresarial local e, mais tarde, logo resolveríamos a outra questão. Não me parece que, nestas circunstâncias, estejamos aqui a acelerar um processo... No...
Faz uma ligação direta.
Sr. Deputado Pedro Farmauso.
Sr. Presidente, esta última observação do deputado Luís Fazenda parece-me também pertinente. De facto, o Sr. Presidente da Comissão não está hoje presente, e, portanto, há aqui alguma informação que poderá, em termos contraditórios, ser relevante. Mas, de qualquer maneira, o Partido Socialista não tem nada a opor que os dois diplomas, e principalmente em relação ao setor empresarial local, é óbvio que há aqui um erro de interpretação, não querendo aqui discutir, porque não sou jurista, nem quero duvidar das capacidades dos juristas que a senhora Presidente da Assembleia da República tem. Mas parece que, de facto, devia ser sensibilizada. Se calhar seria mais eficaz esta carta seguia já. E nós, até porque vamos ter aqui uma conversa na quinta-feira com o senhor Presidente da Comissão, podemos também, nessa altura, vir aqui e ferir com ele uma segunda carta, exatamente com o mesmo sentido, de que, e até para permitir aqui que o senhor Deputado Luís Fazenda disse, de na quinta-feira poder aferir aqui com o senhor Presidente, e visto que há representantes de todos os partidos nesse grupo de trabalho, podemos aqui, de uma forma elegante, tentar encontrar aqui uma solução. Porque, obviamente, nos parece, pelo menos, mesmo não sendo a comissão competente, que o diploma também dos dirigentes também deverá passar por esta comissão, mesmo não sendo a competente. Agora, penso que seria prudente, se o PSD estiver disponível para este entendimento, hoje seguia já esta carta que está pronta, e na quinta-feira com o Sr. Presidente, nós estaríamos a segunda carta para a qual o Partido Socialista não tem nada a opor.
Senhores deputados, estão-me a falar 5 dias, a carta tem que seguir hoje ou amanhã. Senhores deputados, eu, com esta observação, eu penso que... Senhores deputados, já lhe dou a palavra. Eu penso que é quase unânime que todos consideram que mesmo a questão dos dirigentes devia baixar esta comissão. Agora, naturalmente, esta observação do deputado Luís Fazenda também se resolve. Nós daqui a pouco podemos telefonar para o Presidente, ele está no estrangeiro, mas nós telefonamos, e se ele não vir inconveniente nenhum, considera-se esta recomendação da comissão de juntar na mesma carta as duas propostas de lei.
Senhor Presidente, se é assim, eu julgo que a sua compreendo perfeitamente a sugestão do Senhor Deputado Luís Fazenda. Acho que ficamos em ótima situação com a sua sugestão. A vontade da Comissão, sob pena de alguma, ou sem prejuízo de existir alguma variação por alguma novidade que o Senhor Presidente nos traga, seria a de que tudo se tratasse aqui. Portanto, por uma questão dessa tal elegância, houvesse um contacto ainda hoje ao Senhor Presidente, para validar uma carta única com os dois temas, para se poder ser enviado hoje, porque nós não podemos perder o prazo de reclamação.
Muito bem, Srs. Deputados, então nós faremos esse contacto, e se o Sr. Presidente não se opuser, portanto, seguirá hoje a carta com os dois coisas. Presumo que não é preciso pôr à votação, está naturalmente aprovado por unanimidade esta situação. Não tenho mais nenhum assunto, apenas uma informação de que logo à tarde temos 2 audiências, portanto, recordava os Srs. Deputados que fazem parte do grupo de trabalho, mas não só, outros que queiram assistir. Temos às 14h30 o Centro de Informação de Biotecnologia, que nos pediu uma audiência, quero vir prestar algumas informações, e uma Comissão Permanente de Planeamento e Desenvolvimento da Assembleia Municipal do Barreiro, às 15h30, portanto, pedia aos Srs. Deputados que fazem parte do trabalho que estivessem presentes. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há pouco mais de 4 meses, esta Comissão aprovou o relatório final de uma petição em que um conjunto de cidadãos solicitavam que fosse avaliado o cumprimento da legislação aplicável a um conjunto de explorações de suiniculturas localizadas no Conselho de Rio Maior, e na altura o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado António Proa, manifestando, aliás, a máxima isenção e o máximo cuidado na apreciação dos factos e dos interesses que estavam em avaliação, propôs a esta Comissão que o incumprimento das obrigações legalmente previstas pudesse ser acompanhado. Isto é, que pudéssemos ver, junto às entidades competentes, se teria existido alguma alteração relativamente àquilo que vinha a ser seguido. E mais propôs o deputado António Proa que a Comissão solicitasse num prazo razoável a atualização dessa informação, tendo a Comissão concluído na altura que dentro de um prazo de 4 meses, ao abrigo do controle de resultados previsto na lei de petições, fossem solicitadas às diferentes entidades envolvidas informações atualizadas sobre o estado da evolução deste assunto e que também fosse dado conhecimento ao Procurador-Geral da República. Aquilo que eu vinha, e que o grupo, e que os deputados do Partido Socialista neste momento vinham propor através de requerimento é que, face àquilo que acabei de relatar e face àquilo que ficou acordado, e uma vez que o prazo de 4 meses definido para a Comissão se esgotou no passado dia 3 de maio, que a Comissão pudesse averiguar o estado da evolução e os resultados das providências desencadeadas em virtude da apreciação desta petição. Nesta primeira fase, apenas que tomássemos estas diligências. E por isso, Sr. Presidente, como é matéria que eu presumo consensual, e caso o Sr. Deputado António Proa e os outros deputados o entendam, se pudéssemos hoje apreciar e votar este requerimento, eu acho que ganharíamos algum tempo em favor das populações. Portanto, eu peço aqui para distribuir, por favor, e deixava à consideração do Sr. Presidente e da Comissão podermos já hoje...
para a consideração dos Srs. Deputados, em primeiro lugar, se apreciamos hoje este requerimento que o PCP, que o PS acaba de entregar relativamente a esta petição, pedia que distribuíssem aos coordenadores, primeiro. De qualquer maneira, dava já a palavra ao Sr. Deputado António Peru.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Idália Serrão, pelas palavras simpáticas. E muito obrigado também por se ter recordado de um compromisso que, no fundo, todos aqui assumimos no âmbito da Comissão, no sentido de continuarmos a acompanhar as preocupações que eram do conjunto de cidadãos que nos colocaram relativamente a algum mal-estar que relataram na petição, bem como a alguma falta de informação, ou pelo menos informação muito conclusiva relativamente às condições de funcionamento daquelas suiniculturas. E por isso parece-me, em nome do PSD, posso dizer-lhe que nos parece absolutamente pertinente esta renovação de preocupação com esta questão e por isso, pela nossa parte, este requerimento pode e deve ser hoje aqui discutido. Aliás, a senhora deputada, o assunto já tinha sido discutido aqui na Comissão, portanto não constitui novidade, é tão simplesmente dar sequência a um compromisso que todos assumimos e, portanto, da nossa parte, todas as condições para se deliberar sobre o mesmo já hoje e de serem feitas, de serem tomadas as iniciativas que são propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Mais nenhum senhor deputado se quer pronunciar, portanto presumo que concordam que o requerimento seja votado hoje. Então vamos votá-lo. Portanto, no fundo está em causa um requerimento em que a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, em que a Comissão averigue o estado da evolução e os resultados das providências desencadeadas em virtude da apreciação da petição. Quem vota contra este requerimento, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, não tenho mais nenhum assunto. Se algum senhor deputado tiver outro assunto, faz favor, não tendo, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos. E relembro logo as audiências na sala 9. Os senhores coordenadores querem ficar para falar-se daquele assunto dos recursos hídricos?
Sim.
Então? Sim. Ok.